Muita gente fica paralisada para tomar uma atitude, esperando ter a certeza absoluta de que aquele é o caminho correto. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruvlensky, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Olá, estamos de volta. Esse é o quarto episódio nessa série sobre desenvolvimento pessoal do médico, do profissional de saúde, com a minha convidada especial, Ana Aline. Ana, ela é minha esposa, ela é especializada em organização de vida, em mudança de hábitos. Bem-vinda novamente, Ana.
Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui nessa temporada.
Eu que agradeço, tem sido muito legal gravar esses episódios com você. Invariavelmente eu recebo perguntas sobre atender no convênio, no particular, SUS, e esses dias eu coloquei um post no Instagram, perguntando também para as pessoas falarem sobre assuntos para a gente poder gravar aqui no podcast, e veio de novo essa pergunta, né? Atendimento no SUS, no convênio, no particular. Então eu queria gravar o episódio de hoje basicamente sobre tomada de decisões. Porque você decidir atender no convênio, ou no SUS, ou totalmente no particular, isso faz parte de uma tomada de decisão que você tem que fazer em algum ponto na sua carreira. E a tomada de decisão, ou a tomada de decisões, ela envolve um monte de fatores, né? Existem os fatores que se apresentam, existem as decisões que se apresentam de uma maneira espontânea para a gente, existem as decisões que a gente tem que pensar para tomar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso.
E o legal desse tema é que, quando você fala de tomada de decisão, eu entendo que isso muda de acordo com a sua fase de vida. Então, não é algo que você toma uma decisão e aquilo está decidido, marcado em pedra e vai ser para sempre assim. Então, quanto mais a gente entende qual que é o caminho para essa tomada de decisão, mais fácil fica, em diversos momentos da vida, voltar para esse eixo e entender qual que é o caminho para que você consiga tomar uma decisão mais assertiva.
Falando de maneira filosófica, eu entendo que a gente sempre deveria consultar uma bússola interna. Será que a decisão que eu vou tomar agora está no caminho dessa bússola? Está no norte que eu quero seguir? E é impressionante como a bússola muda. Então, eu, quando me formei, tinha uma bússola, hoje eu tenho outra bússola. A gente muda os nossos conceitos, a gente muda até os nossos valores morais. Né? Existem coisas que já são enraizadas, que são que vão com a gente para sempre, mas tem várias coisas que a gente vai mudando. Né? Porque não existe um certo, um errado. Existe aquele caminho que cada um quer seguir. Na medicina, eu sinto um pouco, né, que às vezes eu fui forçado a tomar algumas decisões. Na verdade, eu nem tomei algumas decisões. Né? Aquela brincadeira da vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E na medicina acontece muito disso. A gente se forma, a gente faz residência, e a gente começa a ajudar uma equipe ou trabalhar num lugar, e de repente a gente se vê naquele lugar. E muitas vezes a gente nem se questiona se a gente escolheu aquilo ou não. E muitas vezes a gente não escolheu. Então, existe você se conformar com uma decisão que você já tomou? Como que eu sei se uma decisão que a vida trouxe para mim é uma decisão boa para mim?
Enquanto você foi falando, uma coisa que me veio à cabeça, que você fala assim, às vezes você não escolheu, mas você chegou nesse lugar. E a verdade é que a não escolha também é uma escolha. Então, você não escolheu, mas você foi levado e, de certa forma, aceitou esse lugar. E uma das formas de você entender se é isso que você quer ou não, é o que a gente falou, não lembro se foi no episódio passado ou alguns episódios para trás, que é a questão do desconforto. Se você está feliz ou se você não está feliz, isso é um parâmetro. Então, se você está desconfortável, você observar se você está sentindo que você está se desenvolvendo profissionalmente, se você se sente realizado profissionalmente, se o trabalho que você faz está alinhado com o seu estilo de vida. E tudo isso são parâmetros, né, que vão te ajudar a entender se aquilo que você está fazendo hoje está alinhado com o que você gostaria. Normalmente é o desconforto que vai mostrar se tem algum descompasso aí e se talvez a sua bússola interna está desalinhada com o caminho que você está indo. Mas eu diria que a primeira coisa é sair um pouco do papel de vítima, de cheguei até aqui e é aqui que eu tô, e ir para um papel mais de protagonista, de se eu tô aqui é porque eu tomei decisões que me trouxeram até aqui. Talvez em algum momento eu não tive muita possibilidade de tomar decisões melhores por conta de fatores externos, então tive que aceitar algumas coisas, mas entender que foram as suas decisões que te levaram até lá, te trazem a rédea de volta para que você consiga estruturar o caminho para as suas próximas decisões.
Lembrando que a gente sempre pode mudar o rumo das coisas. Eu, quando me formei, dava plantão no ICESP, que é o Instituto do Câncer, prestei um concurso público, atendia e operava no hospital público, né, em teoria seguindo uma vida mais um pouco mais acadêmica e também que dependia um pouco menos de mim, né, para o volume das coisas. Eu tinha um salário e fazia as coisas. E eu fiquei extremamente infeliz. Eu estava muito infeliz com essa vida. E eu notava no corpo, na alma e na mente. Estava assim, muito infeliz. E eu fui saindo dos lugares. E muita gente me questionou, mas você vai pedir exoneração no concurso público? Vou pedir exoneração no cargo público. Mas você vai sair do Instituto do Câncer de São Paulo? Vou sair do Instituto do Câncer de São Paulo.
E acho legal a gente falar que não foi uma coisa de uma hora para outra. Foi um processo que você foi amadurecendo. Então não é uma coisa assim, eu entendi e sigo. Porque são decisões difíceis de tomar. Então eu me lembro do quanto a gente conversou sobre cada uma dessas decisões.
Sim.
O quanto você foi ponderando tudo isso. Mas eu lembro que essa infelicidade, ela foi o motor para que você tomasse essas decisões.
É, porque existiam assim, e existe, né, em todos os trabalhos, existem as coisas chatas, tem coisas que não são legais, né, às vezes tem alguma coisa no trabalho por si só, tem alguma coisa no ambiente onde você trabalha, as pessoas que você atende, as pessoas que são seus colegas de trabalho. Então assim, você conseguir em algum momento parar e tentar clarificar a ideia, assim, clarear os pontos que te trazem felicidade e infelicidade no trabalho e tentar entender, será que é algo que eu posso mudar ou será que é algo que não está alinhado com minha bússola interna? E eu descobri atuando mesmo, que o trabalho num plantão, que um trabalho num concurso público não estava alinhado com minha bússola interna. E pode ser que esteja extremamente alinhado com a sua bússola interna, você que está ouvindo aqui. E que você seja feliz dando o seu plantão, trabalhando num hospital público, tendo o seu salário vinculado a um emprego. Isso não é errado, mas você entende que para mim isso estava me consumindo, estava me fazendo mal. E foi muito libertador quando eu fui saindo desses lugares, mesmo que financeiramente minha vida tenha dado um passo atrás, mas foi algo que eu precisei sentir na pele. E às vezes a gente fica um pouco anestesiado. A gente não para e sente, como eu tô me sentindo aqui? Será que tem algo que eu posso mudar? Então isso é um exercício que eu quero que vocês façam aqui depois de ouvir esse episódio, é tentar sentir como vocês se sentem nos lugares onde vocês trabalham. Será que é um lugar que está confortável para você? Será que você está desconfortável? E se você estiver desconfortável, qual é a causa desse desconforto? Esse desconforto tem a ver com os relacionamentos, com as pessoas, com o trabalho em si? Ele é algo maior, ele é algo menor, ele é algo corrigível? Porque muitas vezes a gente consegue ajustar. Eu já trazendo para o momento atual, hoje eu tenho um consultório privado, e eu basicamente atendo no consultório e opero em um ou dois hospitais que eu tenho maior volume. E eu tenho minhas questões de trabalho também. Eu tenho meus questionamentos e muitas vezes eu já me questionei em um outro aspecto do outro trabalho, será que eu preciso mudar isso? E de repente eu vi que não, que era uma expectativa errada que eu criava com uma outra pessoa que trabalha comigo. Consegui, às vezes, delegar algumas tarefas que me faziam um pouco infeliz e outra pessoa poderia fazer até melhor do que eu, com alegria, tranquilidade e até com um trabalho bem melhor. Então existem vários aspectos que a gente tem que olhar e é importante a gente, eu acho que, não se paralisar. Sabe? Você, e aí eu já vou entrar nessa questão SUS particular, a gente já está falando sobre isso, na verdade está falando de coisas muito mais profundas, mas que envolvem as decisões. Muita gente fica paralisada para tomar uma atitude, esperando ter a certeza absoluta de que aquele é o caminho correto. Mas, na maioria das vezes, essa certeza ela vem depois, ela não vem antes, e se você não tomar um passo na sua carreira, não tomar uma atitude na sua carreira, você vai ficar paralisado. E aí você não vai nem atender nem no SUS, nem no convênio, nem em particular, simplesmente não vai atender. Então assim, se você ouve esse episódio, se você conversa com os amigos esperando ter a resposta perfeita para dar o próximo passo, você vai ficar esperando, porque muitas vezes a gente tem que agir e sentir, e modulando, modificando os passos aí conforme a nossa caminhada. Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito. E isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário. E essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você.
Enquanto você ia falando, me veio muito uma frase que é aquela, o caminho se faz caminhando. E eu vejo que um pouco nessa tomada de decisão, entra um pouco nesse aspecto. Às vezes a gente precisa sair um pouco do campo mental e ir para o campo prático também para se testar, se colocar à prova, entender se esses caminhos funcionam. Então, se você tem essa possibilidade de se testar e de sentir... E até voltando uma coisa que você falou, que eu achei muito interessante, que nesse processo de entender o que você quer, muitas vezes, quando a gente está desconfortável, a gente quer sair daquela situação, né? Então, eu vejo muita gente hoje que quer empreender no digital ou quer mudar, né, radicalmente o estilo de vida, mas... Se você fizer isso pelo motivo errado, você vai levar o problema com você. Então, você toma uma decisão, hoje você atende no SUS e você quer ter um consultório particular. Dependendo do motivo pelo qual você tomou essa decisão, você pode levar o problema com você para a sua próxima decisão. Então, é um olhar muito mais profundo. Eu que gosto muito do Excel, né, eu gosto muito de fazer planilhas de prós e contras quando eu vou tomar uma decisão. E uma coisa que eu acho muito válido a gente pensar é que o que é um pró para mim pode ser um contra para outra pessoa. E quando a gente vai fazer essa análise, precisa ser de uma forma muito individual para que você esteja alinhado com o que você quer. Então, se você pretende sair de um convênio ou pegar um convênio, entender quais são os motivadores dessa decisão para você. Dentro do que você acredita que é certo e dentro do que não pode ser certo para você. Eu acredito que é muito nesse sentido.
É perfeito isso de você individualizar a decisão, porque muitas vezes a gente olha outra pessoa, então olha um médico no Instagram. Eu vejo lá ele falando que o consultório dele tá assim, sabe? Eu quero ser esse cara, eu quero ter esse sucesso. Mas às vezes você só quer ser feliz. Você quer ser feliz igual você acha que essa pessoa é feliz, porque você não sabe também. E aí você atrela a sua felicidade às ações dessa pessoa. Às vezes a sua felicidade, ela está em outro lugar. A paz interna, ela acontece quando existe um alinhamento do que você faz com aquilo que você quer, lá no fundo da sua alma. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a paz do outro é a mesma paz, que a gente atinge a nossa paz do mesmo formato que o outro tem a paz dele. Né? Então assim, quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de convênio, quando a gente fala de consultório particular... São atendimentos muito distintos, né? Então você vai atender no SUS, você não tem o estresse todo de precisar ter os pacientes para pagar as contas, de ter o contato por telefone com os pacientes, até dessa responsabilidade ultra aumentada, porque responsabilidade sobre os pacientes todo mundo tem, claro. Mas quando você tem um paciente privado e você vai, por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico, não existe todo um apoio institucional sobre você, é você com aquele paciente. Então assim... você precisa entender, às vezes a gente quer ter um consultório privado, mas você é uma pessoa que não quer ter toda essa pressão de uma pessoa te ligando, te cobrando. É uma cobrança muito grande com um consultório privado. Por outro lado, existe uma liberdade de agenda muito maior do que você ser funcionário de um hospital e ter um horário ali, e receber um salário por um horário fixo. Então, tem prós e contras de todos os lados. Nos dias de hoje, eu acho até mais importante do que falar prós e contras de se atender no SUS ou num particular, é a gente reforçar isso, né? De tentar não ficar seduzido pela imagem que você tem de um outro médico. Porque isso é sedutor. E sempre a gente acha que uma pessoa que está exposta na mídia é uma pessoa que tem sucesso. E não é sempre assim. Tá? Tanto é importante falar sobre isso nos dias de hoje, que tem muitos médicos que começam a se questionar. Será que em vez de atender no consultório, eu deveria fazer um curso online para outros médicos? Será que eu deveria fazer um canal de YouTube para ter views e poder ser remunerado? E a resposta é, eu não sei. Depende. Depende qual é o seu objetivo. Você quer parar de atender? É só financeiro o objetivo? Tem um outro objetivo? Você quer fazer um canal para jogar informações médicas para o Brasil inteiro e você vai ajudar outras pessoas? Existem vários objetivos, né? E tudo dá trabalho. Só lembrando que, assim, existe muita expectativa. A realidade ela é um pouco mais dura do que se imagina nesse meio digital. E tudo dá trabalho. Nada vem fácil.
E também tem o perfil, né? O perfil de cada pessoa. Porque o que eu vejo, às vezes, que traz muita frustração é que você vê alguém que está ali na linha de frente, por exemplo, nas redes sociais, esse exemplo que você trouxe, mas às vezes a pessoa tem perfil para isso.
Sim.
Ela faz isso com facilidade, ela gosta de se expor, ela não liga. Então, isso vem naturalmente. E aí pode ser que ela até mostre essa facilidade e aí quem está de fora fala, nossa, é super fácil, também quero fazer isso. Mas para essa pessoa é super difícil. Por outro lado, ela pode ter um perfil que traz outros benefícios em outras questões. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Quando você vai tomar uma decisão, é muito importante olhar para o seu perfil para não escolher algo que vai demandar um esforço muito maior para você do que para a pessoa com a qual que você se inspirou, por exemplo.
É, quando você nada contra uma maré, é nadar contra a maré mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. Óbvio que eu não quero aqui podar a sua intenção de ter uma coisa nova, de fazer uma coisa nova. Se você tem muita vontade, é válido se testar. Não precisa ser 880. Você largar o seu consultório e abrir um canal do YouTube. Ou você largar todos os plantões que você dá e alugar uma sala de 200 metros quadrados na Faria Lima. Para tudo existe um meio termo, para tudo existe um passo a mais, para tudo existe um se testar. Certamente, quando a gente fala de consultório, de crescimento de consultório, de carreira médica, mais importante do que filosofar, e embora a gente esteja filosofando bastante aqui, mas é agir.
Perfeito.
Então, você tem vontade, você vai lá e faz um pouco, sente se é para você. Porque também, eu já vi acontecer isso, sabe, Ná? Tem alguns médicos que fizeram consultoria comigo, que tinham um perfil super fechado, que queriam crescer o consultório, e eles decidiram se testar. E entrar um pouquinho no Instagram e fazer um pouco de post. E hoje, tem alguns médicos que eu fiz, sei lá, 2 anos, no meio da pandemia, que estão voando, que eles descobriram que eles são pessoas excelentes para as mídias. E isso é maravilhoso, e tem ajudado o consultório deles. Mas eles se testaram. Eles podiam testar e falar, não é para mim. Mas eles se testaram. Então, acho que eu queria trazer essa mensagem de ação, sabe? De execução, de tentativa e erro. Porque, afinal de contas, assim, não existe um único caminho. A gente tem que se testar e a gente tem que sentir como é que a gente vai nesse caminho.
Acho perfeito isso. E inclusive, eu vejo que grandes mudanças acontecem justamente em pequenos passos. Não são ações gigantescas que fazem essa mudança. O que acontece é que muitas vezes a gente olha o produto final de alguém, né? Não é nem o produto final, mas a pessoa já num estágio que já foram alguns anos. E aí você pensa, nossa, que mudança que essa pessoa fez. Mas por trás dessa mudança que você vê, existem centenas de passos pequenos que ela foi dando. Então, eu até gosto, quando a gente fala em processos, de quebrar os processos grandes em pequenas partes. Então, hoje, se você, por exemplo, é um médico de convênio e tem vontade de atender no particular, por que não abrir um dia da sua agenda e atender no particular para ver como você se sente, para ver como que é o desafio, se você se sente à vontade em cobrar, como é que você fica, como que é isso para você? Se você está no SUS e tem vontade de atender convênios, fazer essas tentativas. E tem uma coisa importante também, né? Tem que persistir um pouco, não dá para fazer a tentativa e no primeiro desafio abandonar, porque vão haver os desafios.
Sim, com certeza.
Você precisa passar, quando a gente fala passar da arrebentação, porque quando você começa, a onda vai vir forte querendo te derrubar. E aí, é importante você se testar um pouco mais para sentir. E aí, ver realmente, olha, quero investir nesse caminho e continuar dando os passos naquela direção.
dúvida é SUS barra convênio particular, dentro de uma série de episódios sobre desenvolvimento pessoal, a gente focou muito mais aqui nas decisões pessoais, independentemente de falar de SUS ou de particular, mas muito mais nas decisões do que cada aspecto desse atendimento. O podcast, ele tem mais de 100 episódios, o podcast ou consultório, e eu convido você que ainda não ouviu todos os episódios a procurar, onde você ouve o podcast, dá uma procurada nos episódios, porque tem episódio que eu falo sobre SUS, tem episódio que eu falo sobre convênio, sobre estratégia de crescimento do consultório privado, tem episódio para tudo aí, marketing, mídias, vocês podem procurar, existem esses episódios com as ferramentas, mas eu queria dar um enfoque nessa série de desenvolvimento pessoal, na parte interna, na parte decisória, na parte que fala dentro do nosso coração e razão aí, e no controle entre eles, e nessa nossa bússola interna. Eu acho que a lição de casa que fica desse episódio é de auto-observação, sentir como você se sente nos lugares onde você está.
Perfeito.
E movimentação, ação. Tem vontade? Começa, faz um pouquinho. Isso vai fazer toda a diferença.
Até de forma prática, anotar, né? Fazer uma lista, anota quais são os passos que você sente que você precisa dar, porque também para não sair muito perdido fazendo coisas aleatórias. Mas eu acredito sim que os caminhos são possíveis para quem realmente se coloca em movimento.
Acho que a gente trouxe bastante coisa aqui para quem está nessa angústia, nessa indecisão. Quem quiser te procurar pessoalmente também para ter uma ajuda, a mão dada para dar os próximos passos, para entender o que vai fazer na carreira, você está super à disposição também, né?
Sim, e aí é legal também porque a gente usa ferramentas próprias, dependendo da angústia de cada pessoa, a gente consegue explorar então isso um pouco mais a fundo, olhar para essa bússola interna para ajudar nesses aspectos.
Bom, espero vocês aí no próximo episódio. Qualquer dúvida pode me mandar nas mídias, pode mandar para a Annaline nas mídias. E a gente se vê na semana que vem.
Até semana que vem, gente.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.